Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato.
Salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com o Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Esse é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal antifascista, em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui, na Rádio Cultura, a M930, a mais livre de todas. É isso aí, gente. O programa Vamos à Luta de hoje começa aí com o som da música Estrela e Universo, de Laudy Gomes. Ela que é professora, artista e moradora da ocupação Nova Guaporé, né? A gente começa aí com essa música porque hoje o papo é sobre moradia, minha gente. Mais especificamente, sobre regularização fundiária. No caso, ontem, hoje e pensando para o futuro também. O objetivo nosso é abordar esse tema que, mais do que despercebido, ele passa à margem das preocupações cotidianas daqueles que não precisam se preocupar com a falta de um lar, ou que não buscam entender este problema. Segundo dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, a Abrainc, e da Fundação Getúlio Vargas, o déficit habitacional do Brasil em 2017 era de 7,78 milhões de unidades habitacionais. Em Curitiba, esse número pode chegar a 80 mil unidades habitacionais. Considerando aí o levantamento de 2015 da Fundação João Pinheiro, instituição ligada ao governo de Minas Gerais, a partir de informações coletadas aí pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na IBGE, desde 2020, gente, a gente tem acompanhado um aumento notável das ocupações em diversos pontos de Curitiba e região metropolitana. Muitos são esses motivos, né? Pandemia, desemprego, auxílio aí, o aluguel em alta, o fim do auxílio emergencial, né? Situação econômica em queda. Porém, talvez o ponto mais importante seja a não existência de políticas públicas nesse sentido, né? Ainda pior é saber que aquilo que funcionava já não funciona mais. Ou melhor, até funciona, mas com reduções que foram muito, muito inferiores ao que nós precisamos. E, inclusive, isso fere muito a população brasileira. Só para complementar, segundo matéria aí do jornal Brasil de Fato, publicado no último dia 17 de fevereiro, né, de 2019, de 2021, no ano de 2009 a 2018, o investimento anual destinado ao programa Minha Casa Minha Vida era de 11,3 bilhões em média. Em 2019, primeiro ano aí do governo Bolsonaro, ou desgoverno, o valor caiu para 4,6 bilhões. Em 2020, a queda foi ainda maior. Segundo informações apuradas também pelo Brasil de Fato, via Lei de Acesso à Informação, O gasto final destinado a esse programa atualmente é de 2,54 bilhões, ou seja, de 11,3 bilhões para 2,54 bilhões. Então, assegura aí pelo artigo 5º da nossa Constituição de 88, isso é muito importante que seja dito, a moradia é um direito de todos e todas, e que inclui considerar a função social desses imóveis. Então, né, fazendo essa introdução, que é importantíssima, o Vamos à Luta de hoje, mais uma vez, abre as ondas do rádio para falar sobre essa luta de moradia, né? E para falar sobre esse tema, a gente conta nesta edição com a presença de Ivan Carlos Pinheiro, liderança aí da Ferrovila e União de Moradores e Trabalhadoras e Trabalhadores do Bolsão Formosa. E também de Jeremias de Oliveira Custódio, integrante aí da Ocupação Nova Guaporé 2. A gente traz também dois relatos enviados por áudio, no caso pela advogada do Instituto Democracia Popular e do Coletivo Alicerce, Valéria Fiore, e de Edna Elaine Bacilli, uma das coordenadoras da Ocupação do Nascida. Então, dando prosseguimento agora, né, a gente vai conversar com os nossos entrevistados. Lembrando que a entrevista vai ser, para quem está acompanhando pelo Facebook, um dos entrevistados vai fazer por telefone, tá bom, gente? Então, quero saudar primeiro o Ivan. Ivan, você está me ouvindo?
Boa tarde, estou ouvindo sim.
Beleza, Ivan. Que bom recebê-lo aqui no programa. Eu quero ver também se o Jeremias está ouvindo a gente, ele que está falando por telefone. Jeremias, você está ouvindo bem?
Opa, estou ouvindo sim, perfeitamente.
Que bom, gente. Então sejam muito bem-vindos aí ao Vamos à Luta. E para começar, vamos iniciar então aí com o Jeremias. Jeremias, vamos começar contigo aí. Queria que você contasse pra gente, você que está aí na Nova Guaporé agora, conta pra gente, para as pessoas se situarem, né, em relação à luta por moradia, quem são essas pessoas que moram aí? Explica um pouquinho da história de todo esse processo que vocês vêm enfrentando aí, por gentileza.
Boa tarde a todos e a todas, né, primeiramente. Eu queria falar, cara, como quando a gente estava naquela primeira Guaporé, que foi lá no Sabará, né, a gente estava em 311, 314 famílias, mais ou menos, eu não me lembro muito bem. E a gente já estava tudo estabilizado, né, cara, na área lá, já estava com luz, água, né, as ruas, as casas, tudo pronto, né, cara. Aí depois de 3 meses e alguns dias aí, que eu não me recordo muito bem, a guarda veio com a polícia militar, né, cara, e falaram que o dono tinha pago os documentos da área e tiraram a gente de lá, né, cara. E a gente, como a gente tinha esse terreno vazio aqui, que já tinha um pouco de ocupante nesse terreno, a gente trouxe essas famílias de lá, entendeu? Sim. E consolidamos a Nova Guaporé 2 aqui no Campo Cumprido, né, na rua Renato Polatti. E, cara, o preconceito do pessoal aí, né, cara, da sociedade aqui, no caso, em volta, em torno desse terreno aqui, o pessoal é bastante preconceituoso, né, com o pessoal aqui da Nova Guaporé 2. E a gente tá nessa luta, né, cara, tentando, né, adquirir esse espaço, né, esse pedaço de terra que é o tão sonhado, né, sonho do todo brasileiro, acho que é ter uma moradia, né. Então a gente tá aí, cara, com esse problema aí de pessoas aí, né, apontando, falando mal, mas aqui tem haitianos, tem mulheres grávidas, né, idosos, gestantes, né, cara, crianças, né, cara. Então a gente tá nessa luta aí, tentando fazer o melhor possível aí pra todo mundo ficar confortável no seu terreninho aqui, né.
Certo, certo. Vamos passar a bola pro Ivan, então, para ele falar um pouco da experiência dele, né, ali na Ferrovila. Como é que funciona para vocês aí, Ivan, e para você especificamente, a luta por moradia aí, né? Principalmente porque ela é uma batalha que já não é de agora, né, para vocês aí, né? Contraste com a luta que está sendo, faz pouco tempo aí que o pessoal está fazendo esse movimento na Nova Guaporé, mas a de vocês já faz algum tempo. Explica pra gente, pro pessoal também se situar, sobre a situação da Ferrovila, sobre a luta de vocês aí, por gentileza.
Tá, boa tarde novamente a você e a todos os ouvintes, ao Jeremias, companheiro de batalha aí. Na verdade, a Ferrovila já são 29 anos que estamos ocupando o espaço. Esse ano faz 30, que foi de um primeiro momento de famílias da região do Novo Mundo, fazendinha, que se juntaram, viram aquele espaço do trilho de trem, a linha férrea Curitiba-Santa Catarina, que só juntava lixo, juntava situações de uso de droga, um espaço que tornava até perigoso para a comunidade. E muita gente já daquele momento, em 92, desempregado, em situação vulnerável, sem condição de pagar um aluguel com essas famílias, com os filhos, pais, se tomaram de se organizar e tirar com serra os parafusos que seguravam o trilho, os dormentes, tirar os dormentes e os trilhos. E daí meu falecido pai, inclusive, esteve nessa fase também da ocupação. Eu era criança ainda, hoje já com 43 anos. Então daí a gente tirou tudo, aqueles trilhos, aqueles dormentes, e fizemos a ocupação. No primeiro momento foi dado flagrante delito através da força policial pelo município, nos tiraram. Então retornamos com o número de famílias, que a extensão da ferrovia é lá da Marechal Deodoro, lá para baixo do Parolim, vai até a cidade industrial de Curitiba, toda a sequência que era o trilho de trem. E aí a gente entrou no primeiro momento, foi crescendo, mas hoje são 4 mil famílias nessa extensão.
Certo, Ivan, é só um momento, desculpa te interromper.
É mais de uma geração.
Voltou, deu um probleminha no seu áudio, mas pode continuar, ele baixou um pouco, mas agora já retomou.
E muitas das famílias até mais de uma geração, tem o filho, o neto, o bisneto, até tataraneto.
Certo, Ivan, só mais um momento, por gentileza. Eu acho que talvez seu celular está numa posição que ele está oscilando o áudio. Você pode dar uma verificada só, por gentileza, que ele está, quando você fala, ele está baixando um pouquinho, subindo e baixando o áudio.
Sim.
Agora a gente não está te ouvindo.
Tá, melhorou?
Tá, eu acho
que... Diego.
Vamos verificar aqui só essa situação para a gente poder dar continuidade, né? É muito importante essa sua explicação. Aproveitando a deixa, né, já que a gente está retomando, você conseguiu retomar aí?
Sim.
Certo. Vamos à luta. Começa o segundo bloco ao som do violino de Henrique Alves. Ele que é um dos coordenadores da Guaporé, né? Ele toca uma composição chamada Cisne Branco, né? Com algumas modificações, enfim, mas é um talento aí também artístico que a gente está trazendo, da mesma forma que a primeira música. Mas a gente vai voltar então para conversar e continuar aí o papo, né? A gente teve um probleminha técnico, mas acho que o Ivan já retomou tudo certinho. Ivan, pode continuar o que você estava citando, estava falando sobre a situação ali dos trilhos, né? Todo o envolvimento da luta de vocês. Por gentileza, continua explicando para o pessoal.
Exatamente. E aí as famílias se organizaram, montaram comissões, tiraram os trilhos do trem, os dormentes, dividiram o terreno e passamos a ocupar a área. No primeiro momento foi tirado, no segundo momento, o Gagnoni era vereador em Curitiba e o Samek foram os parlamentares que seguraram o processo de ocupação, nos apoiaram, conseguiram advogados. E também nessa situação que acontece, a ferrovila, como é com a época de desemprego, muitos moradores, começou essa onda da reciclagem, de barracões de reciclagem, muitos moradores até hoje vivem da reciclagem, muitos informalmente, não tem emprego formal, tem os seus carrinhos, vão no barracão, pega, sai, volta, não tem uma renda formal. E com o passar do tempo, a gente não viu o poder público trazer nenhuma melhoria da área, não tem calçada, do início não tinha asfalto, depois foi colocado, mas calçamento não existe ainda, depois veio a água, a luz, que no início não tinha também, até desenvolver bastante, mas assim mesmo, tudo que tem hoje de infraestrutura, todos os moradores se gastaram do bolso, pagaram a mão de obra, compraram o material e fizeram. Não foi o município que trouxe nada. Nem a Coab não se importa em regularizar. A gente fala que nós gostaríamos. Quem não quer ter o seu documento do seu imóvel, está pagando o seu imposto para o município trazer de volta aquele recurso e infraestrutura. Mas aqui na ferrovila e nas ocupações da região do Novo Mundo não existe isso, que é um problema muito sério, né? Ninguém fala, eu quero ficar ocupando sem pagar. Mas o município, o executivo, não quer também fazer diferente.
Correto. Você citou uma questão bem importante, que é essa questão do desenvolvimento urbano, né? Que acaba que a população tem que tomar a frente disso. A gente vai retomar esse papo. Eu acho interessante agora, a gente vai trazer um áudio aqui que é bem interessante para esse bate-papo. Esse áudio, na verdade, é um áudio da Valéria Fiore, ela que é do Instituto de Democracia Popular e do Coletivo Alicerce, né? A gente vai ter que, na verdade, estamos com um probleminha no áudio para liberar, então a gente vai passar esse no, daqui a pouco a gente vai soltar o áudio, então pedimos desculpas, a gente está com um probleminha técnico aqui hoje, mas de qualquer forma, então a gente vai retomar. Vamos falar com o Ivan, só aproveitando o gancho. Então, Ivan, você citou essa questão de a comunidade vai se desenvolvendo, né? Como ela não tem suporte do Estado, da Prefeitura, enfim, ela acaba tendo que se virar com as próprias mãos, né? Construir, abrir rua, enfim, ter que... Acaba que ela faz esse trabalho de urbanização, né? Vocês, com essa experiência, inclusive você citou, como é que isso como que isso se desenvolve? Como é que isso funciona numa ocupação, né? No início de uma ocupação? E isso parece que continua, né? Mesmo um bairro igual de vocês, que tem diversos anos, as pessoas continuam fazendo reparos, mexendo nas ruas, enfim, tendo que adaptar urbanisticamente esse espaço, que é um serviço que a prefeitura devia prestar, né? Conta um pouquinho para as pessoas como é que isso funciona também, né? Isso que vocês acabam tendo que fazer com as próprias mãos.
Sim, bem, na verdade, no local que é feita a ocupação, como hoje está a Nova Guaporé, toda ocupação, quando inicia, você entra num terreno vazio, num imóvel territorial vazio. Normalmente tem a luz que passa na rua, que é da moradia regularizada, mas por local que você entra, dificilmente já tem a energia consolidada ou até mesmo a água. Aí a gente, para você conseguir, tem que estar tudo regular. Não adianta eu ir na associação de moradores, pedir uma declaração de endereço, se o município não regularizou aquele lugar, acaba não liberando dentro da normalidade. Aí de início, muitos, infelizmente a gente sabe da irregularidade, acaba aqui atribuindo aos chamados gatos, né? Tanto na energia quanto no saneamento. Mas por necessidade, ninguém, como eu já falei, ninguém quer ocupar e roubar nada de ninguém, muito menos do município. Mas o Estado e o município e o governo federal também não dispõem de nada disso para o cidadão. Então, para a gente poder, a ocupação está ali, você vai com seu filho, muitas vezes incapaz, recém-nascido, vai com seu pai, com a sua mãe, idosos. E às vezes alguma família tem algum problema com um deficiente físico, um deficiente visual, uma pessoa autista. Como que você vai se virar com a tua família sem água, sem luz, para um banho, para fazer uma alimentação? Aí você vai para o mais fácil, que é você dar um jeito de puxar e ter aquilo ali a seu dispor. E acaba com que a sociedade em volta se revoltando, até menos vendo com olhos da marginalidade, né, os movimentos de ocupação. Ah, são marginais, estão roubando, porque eles acabam tendo a infraestrutura que o município dá, o município alega que eles pagam imposto, tem um documento do imóvel. Tanto que eu estou ali na ferrovia onde eu moro, na esquina, tem uma rua que acaba, a Rua José Augusto. Tem 100 metros que é uma travessa, ela sai da rua de cascalho, não tem asfalto. Mas uma quadra antes dessa parte, a prefeitura acabou de fazer recapeamento do asfalto, alegando que ela passa a linha de ônibus, e só aquele pedacinho, a obra está mal acabada, não tiraram a terra, o excesso de terra. Se eles deixam assim, se você quiser, pega um carrinho, uma pá, uma mão de obra e vai lá e limpa, que eles não mexem. A alegação da regional que atende diz que ainda não acabou a obra, mas nós não vemos mais máquinas, servidores da prefeitura que trabalham com isso, da Secretaria de Obras, circulando por ali. Aparenta que vai ficar como está. Isso aí acaba com que você tendo que dispor da tua mão de obra, do teu orçamento, para poder fazer a coisa acontecer.
Então a gente encerra aqui o primeiro bloco do Vamos à Luta. A gente volta daqui a pouquinho, aqui na Rádio Cultura, AM 930, a mais livre de todas.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.